Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o Transatlântico no Suez. Laís Gotardo, Moacir Biasi, Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ai, sem abaque, o tríplice coroado, o craque.
Bom, você, como faz todos os dias nesse horário, identificou todo mundo aí, mas o Congresso está desafiando o Supremo e quer manter em sigilo os nomes dos parlamentares que indicaram emendas para o orçamento secreto. Eu queria saber, na sua avaliação, no que a cúpula da Câmara e do Senado está se baseando para essa desobediência ao Judiciário.
O Congresso Nacional redigiu um ato conjunto em que afirma que não vai fazer a divulgação, né, dos nomes dos deputados e senadores que direcionaram verbas do orçamento secreto até agora e só abrirá informações sobre solicitações feitas daqui para frente. O comunicado oficial das mesas diretoras da Câmara e do Senado contraria uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que há 20 dias determinou ao Executivo e ao Legislativo da ampla publicidade sobre a distribuição das verbas secretas. Anteontem, o Estadão revelou uma articulação para manter sob sigilo a caixa preta das emendas do relator-geral do orçamento, base do orçamento secreto, um esquema criado pelo presidente Jair Bolsonaro com a cumplicidade de Arthur Lira e do sonso Rodrigo Pacheco para garantir apoio político. Não conseguem cumprir, é o cúmulo da cara dura, tá certo? Desculpa que dizer, nós não conseguimos cumprir. É o cúmulo da cara dura. Ao desafiar o brocardo de que a ordem de juiz só se pode recorrer, mas não descumprir, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco desafiam a democracia brasileira, fazendo valer a ditadura das organizações criminosas partidárias a serviço do autocrata Jair Bolsonaro e dos suadizão representantes do povo. Resta saber se vai ficar por isso mesmo, se o STF vai se acovardar, como já aconteceu. Aí será realmente aquilo que lá em Mogi das Cruzes, em São Bernardo, em Campina Grande, se chama de quê? O fim da picada, ou então, no inglês, the end of the picada.
Muito bem, estava esperando.
Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, por unanimidade, a Câmara aprova auxílio mais amplo, esse é o título, inclusive, de chamada aqui do Estadão de hoje, o que justifica a tomada de decisão de posição dos deputados federais a respeito do programa social para substituir o Bolsa Família.
O relator da medida provisória que cria o Auxílio Brasil, o deputado Marcelo Aro, previu que 20 milhões de famílias poderão ser beneficiadas com as mudanças no desenho do programa aprovadas ontem pela Câmara dos Deputados. O programa Bolsa Família foi substituído pelo Auxílio Brasil, atendia a 14 milhões e 700 mil famílias, e o governo prometeu subir para 17 milhões de beneficiados. Mas a medida provisória aprovada na Câmara impede que haja filas e ainda aumenta os critérios de acesso ao programa em relação ao texto da medida enviada ao governo, pelo governo, e que serviu de base para a definição do orçamento do novo programa social com a marca do governo Bolsonaro. Os valores da linha de extrema pobreza sobem para famílias com renda por pessoa de R$ 100 para R$ 105 e da pobreza de R$ 200 para R$ 210. No extinto Bolsa Família, os valores eram de R$ 89 da extrema pobreza e R$ 178 da pobreza. A substituição da Bolsa Família, que foi originada na Bolsa Escola de Cristóvão Buarque, no Distrito Federal, e do ex-prefeito de Campinas, Zé Roberto Magalhães Teixeira, do Grama, transformado por Lula, candidato à eleição agora de 22, tido como favorito à presidência em 2022, né, em Bolsa Família, é uma demonstração de como a casta política dirigente continua seguindo a prática adotada por Jarbas Passarinho na reunião do Ministério que instituiu o Ato 5. As favas com os escrúpulos. Mas pelo menos tudo indica que teremos um substituto com o nome de esmola, assumindo a natureza da mendicância militante a que é submetido o povo brasileiro pela casta dirigente da política nacional, Raíssa Abac, o tríplice coroado, o craque.
Outro assunto hoje, uma reportagem do Estadão traz um olhar também importante para a busca de um medicamento, um remédio anti-Covid. Isso depois da consolidação das vacinas, como destaca a própria reportagem, mas a gente vê também, né, Neumann, uma resistência em alguns países, até mesmo aqui um pouco menos, mas também aqui no Brasil a vacina. Como é que você vê todo esse contexto?
É, mas esse remédio não é a cloroquina, não, né?
Não é.
Dioxicloroquina, não é, né? Bom, primeiro, ganhou velocidade a corrida para criar uma vacina anti-Covid. Deu certo. Bons resultados, queda de mortes nos locais, onde há imunização em massa. Parece lógico, menos para os tapados, os imbecis totais, os imbecis absolutos. Né? Mas agora a guerra contra o novo coronavírus avança na trincheira dos remédios. Não produtos sem eficácia comprovada contra a doença, como a cloroquina, mas os que têm aval de especialistas. E são desenvolvidos não só para o tratamento, mas também como forma de prevenção. Esses medicamentos prometem abrir uma nova perspectiva para o controle da pandemia. Segundo os especialistas, a vacinação continua o carro-chefe da estratégia do combate. Mas num cenário com risco de novas ondas e com o surgimento de novas cepas, e também com a volta dos números mais trágicos na Europa, chegando no inverno agora, né? A variedade de remédios pode ajudar a fechar o cerco contra a pandemia da Covid, né? Sobretudo para grupos mais vulneráveis, como idosos e quem tem comprometimento do sistema imune. Para isso funcionar, é preciso superar questões como os altos custos e a dificuldade de testagem. Aqui no Brasil, pelo menos, tem isso. A vacina contra a pandemia da Covid-19 desafiou o tempo, uma rapidíssima entrada em ação, mas também foi pioneira em enfrentar o negacionismo dos imbecis. Resta saber se os dois fenômenos se repetirão agora, com os remédios capazes de curar a terrível doença, que nunca foi uma gripezinha, tá certo, Carolina Ercolim? Carolina Ercolim, todos nós sabemos, graças ao instinto de rima do Pedro Venceslau, é tintim por tintim, ela não deixa nada encoberto. Fala, Carolina!
Neumani, falar sobre a condenação de Carlos Nussmann a 30 anos de prisão, né, por conta de votos. Título, inclusive, também destaque no Estadão de hoje. O que você pode comentar para a gente sobre essa condenação em primeira instância, né? Com certeza deve tentar recorrer, mas de um nome importante, ex-presidente do COB, acusado de pagar suborno para garantir a sede da Olimpíada para o Rio de Janeiro.
E junto com ele, né, Claudio, o recordista mundial de condenações, o ex-governador, seu sócio no empreitado, Sérgio Cabral Filho. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, dá esse suspiro, digamos assim, da Operação Lava Jato, suspiro de sobrevivência, ao condenar ontem, né, o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, por envolvimento no esquema de compra de votos para escolher a capital fluminense como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Desculpe, eu amanheci hoje meio, peguei uma gripezinha aqui do Arthur. Não é o Arthur Nussmann, mas não peguei no meu Arthur. O Cabral se envolveu no esquema e é considerado o titular, né, aquele que, o principal idealizador dele. O Nussmann recebeu a pena mais alta, de 30 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de devida. O Bretas escreveu que o condenado dedicou sua carreira pública para tornar o Rio de Janeiro cidade-sede das Olimpíadas. No entanto, apesar da tamanha responsabilidade social, optou por agir contra a moralidade e o patrimônio públicos, razão pela qual valoro em seu desfavor a conduta social. Da Cabral foi sentenciado a mais 10 anos e 8 meses de prisão por corrupção passiva. Carolina Reis, entre os enxovalhados pela decisão do juiz da Lava Jato, está o ministro do Gabinete de Segurança Institucional do desgoverno Bolsonaro, que tinha uma mamatazinha lá no COB. Olha, vejam bem. E talvez informado pelo serviço de informação, o Sky sempre foi ligado, foi informado e pulou fora antes de pintar a prisão do Nussmann. Mas ele estava lá até quase a chegada da Polícia Federal de madrugada na casa do Nussmann, né? O general Augusto Heleno, aquele cantor do Se Gritar Pega Ladrão, Não Fica Um Meu Irmão, que hoje é a prova viva.
Se gritar, desculpa, pega Centrão.
Pega Centrão, não fica um, meu irmão. Ainda bem que o Raíssa me corrigiu aqui. Hoje é a prova vida de que, meu amigo Raíssa? De que não tem espelho lá no Palácio do Planalto, nos quartéis e na casa do general Augusto Heleno. Esse verdadeiro varão de Plutarco, entre aspas. Né? Como é que se diz aí, por exemplo, aí a Carolina, que é da nova geração, hoje é SQN, não é isso? Só que não. Varão de Plutarco. Só que não, SQN. Aí você abate, o craque.
Ô Neumann, queria uma análise sua também sobre uma notícia que está hoje no Estadão, informando que a Polícia Federal decidiu reabrir a investigação sobre a facada no então candidato Jair Bolsonaro, isso também com base em dados bancários e do celular do advogado do Adélio Bispo. Como é que você vê essa reviravolta?
Recentemente eu falei para vocês aqui, para nossos queridos ouvintes da Rádio Dourado 107.3, que eu fiquei muito impressionado com um documentário que eu vi na TV sobre feito pelo Joaquim de Carvalho, que foi repórter da Veja, levantando dúvidas sobre essa facada. Né? De qualquer maneira, o Bolsonaro suspeitamente perdeu o prazo, esse advogado Frederico Assep perdeu o prazo, e o caso foi encerrado, mas agora o inquérito foi retomado depois que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília deu um sinal verde, ainda que no início do mês derrubou as restrições que vinham travando essas apurações. Né? Agora a Polícia Federal poderá analisar o material obtido a partir de quebra de sigilo bancário do advogado Zanoni Emanuel de Oliveira Júnior, que na época do crime defendeu Adélio Bispo Oliveira, o autor da facada. O delegado Rodrigo Moraes Fernandes também poderá acessar o conteúdo da operação que fez buscas no escritório do advogado ainda em 2018. Na ocasião, 2018 é a data da facada, ela foi no dia 6 de setembro de 2018, em plena campanha eleitoral, né? Ainda antes do primeiro turno. Na ocasião, os agentes apreenderam celular, livro, caixa, recibos e comprovante de pagamento de honorários, mas não puderam se debruçar sobre o material por decisão liminar da justiça, anulada no último dia 3 pelo TRF1. O documentário a que eu me referi, do Joaquim de Carvalho, desafia as teorias do lobo solitário, da PF, que agora parece que vai ter que investigar, trabalhar um pouquinho, né? Além de ter que ir lá para a Amazônia, enfrentar lá as barreiras de balsas dos garimpeiros criminosos, né? Eles vão ter que trabalhar um pouco mais no caso do Adélio Bispo de Oliveira. Então, vamos ver, esperar para ver o que é que vai dar, né? Carolina Ercolim, tem por Tintim.
Bom, vamos falar ainda sobre a sua opinião, seu comentário, né, a respeito das escolhas do advogado pernambucano José Paulo Cavalcante Filho para a Academia Brasileira de Letras e do romancista peruano Mário Vargas Llosa para a Academia Francesa, no mesmo dia ontem, né? Segundo também o que foi publicado no Estadão.
Eu sou há muito tempo amigo do advogado José Paulo Cavalcante Filho, ex-ministro, ex-secretário-geral do Ministério da Justiça, na época do Fernando Lira, no governo Sarney, e também ministro interino da Justiça. E foi membro do governo Dilma da Comissão da Verdade. O Zé Paulo era conhecido como um pessoano, um grande especialista na obra de Fernando Pessoa. Ele foi, inclusive, premiado pela própria Academia Brasileira de Letras, por a qual ele foi eleito com 21 votos, né? Por um livro que ele escreveu chamado Fernando Pessoa, uma quase biografia, que era uma coleção de parágrafos escritos pelo próprio Fernando Pessoa, reconstituindo a sua vida. Com esse livro, que foi publicado em 2011, ele ganhou também o prêmio Jabuti. Né? Agora, ele recebeu 21 dos 34 acadêmicos que votaram e vai ocupar a cadeira que ficou vaga depois da morte do ex-vice-presidente de Marco Maciel em 12 de junho deste ano. E que também já foi de Otto Lara Rezende e de Roberto Marinho. A eleição do Zé Paulo se deu na quinta-feira, 25, ontem, né? Mesmo dia em que a Academia Francesa, que não é a Academia Francesa de Letras, é a Academia Francesa, l'Académie Française, anunciou a eleição do escritor peruano Mário Vargas Llosa como novo membro, primeiro autor de língua estrangeira a ingressar na instituição histórica fundada em 1635. Tem uma amiga minha lá no jantar de comemoração, que é muito amiga dele, a Délida Pinhão, que está lá na Europa, que comemorou junto lá com o Mário Vargas. Eu conheci o Mário Vargas Llosa, estive com ele algumas vezes, estive com ele na eleição que ele perdeu para o Alan Garcia, desculpe, uma eleição que ele disputou, que ele não disputou, depois dele ter perdido para o Fujimori, né? Mas eu estive com ele na eleição do Alan Garcia, logo depois, lá em Lima. Uma vez me encontrei com ele aqui na Livraria Cultura, ele estava com o editor dele, o Luiz Schwartz, que me apresentou a ele. Mas não posso dizer que ele seja meu amigo, embora tenhamos amigos comuns, como a Nelly da Pinhon, o Roberto Viana Batista, né? E o próprio Schwartz. Essa entrada dele aos 85 anos também é excepcional, porque desde 2010 as regras são que os candidatos devem ter menos de 75 anos. Na história da Academia Francesa, houve escritores bilíngues, como o argentino Héctor Bianchotti, que morreu em 2012 e publicou parte de sua obra em espanhol. Mas Vargas Llosa é o primeiro a entrar sem ter escrito diretamente em francês. Foi eleito com 18 votos a favor, assume a cadeira deixada vaga por Michel Serra, acadêmico que faleceu em 2019. O Mário Vargas Llosa também tem o prêmio máximo da literatura, que é o Nobel. Nobel de Literatura em 2010. Né? Eu sou fã dele. Eu fui a Lima nessa ocasião da eleição e fui conhecer o Boteco Sujo, chamado Catedral, que é o cenário do grande romance histórico que ele escreveu, Conversação na Catedral. O primeiro livro que eu li do Vargas Llosa foi Pantaleão e as Visitadoras. Quase morro de rir. Naquele tempo era ditadura no Brasil. E o filme não pôde passar aqui, mas eu fiz uma viagem para o Jornal do Brasil, para Caracas, e vi o filme. Né? O filme também é muito engraçado. Tem grandes livros, né? A Festa do Bode, outros. Então, é uma glória para o Zé Paulo, além de entrar na Academia, na qual ele já foi premiado, entrar no dia em que o mundo da literatura foi premiado com a entrada do Vargas Llosa, na Academia Francesa. É uma festança generalizada, no melhor da poesia e do romance. Eu dou os parabéns aqui para ele, para todos eles dois, para todos os seus milhões de leitores pelo mundo afora. O Zé Paulo é muito traduzido também no resto do mundo, porque ele é muito respeitado como especialista em João Pessoa. Desculpe, Fernando Pessoa. Só para você ter uma ideia, muita gente o considera parente espiritual do grande poeta português. Mas é isso aí. Já que temos algo a comemorar no encerramento, podemos desejar uma excelente semana com boas leituras para os nossos ouvintes nessa sexta-feira. Nessa sexta-feira aqui, a gente pode até tomar uma brejinha, né? Uma sexta breja, pode ser, né?
Pode, né? Deve estar em promoção, eu já vi ofertas hoje.
Ah, você viu ofertas?
Né? Já vi ofertas.
Promoção, ó. R$30 uma garrafinha?
Tem de tudo. Tem oferta.
As promoções que eu vejo aí.
O pessoal está procurando até picanha em oferta na Black Friday.
É, né? Até Black Friday, pois é. Tem Black Friday.
Isso.
É isso aí. Falou, seu Reis. Dona Carolina, ninguém vai complicar a Dona Carolina. Então. Pode contar, querido.
É 3.
É 2.
É 1. Em pé.